Exposição Bíblica. Capítulo 7. Tristeza segundo a vontade de Deus? Amados, unamo-nos dentro do Evangelho da Água e do Espírito. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. A ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para reliumera, juntos, morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glório por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 4. Olhando para 2 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 4, sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. Esta palavra não fala simplesmente de uma santidade moral, mas mostra a vida santa que aparece sobre o Evangelho da Salvação que já foi realizado e o relacionamento da comunidade espiritual formada dentro do Evangelho. Primeiro, Paulo diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Esta promessa é a promessa de que Deus habita entre os santos e se torna o Deus deles, e os santos se tornam o povo e os filhos de Deus. Sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, esta promessa foi realizada por meio da história de salvação em que Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João, e recebeu o juízo desses pecados na cruz. Quando uma pessoa que era pecadora aceita pela fé o ministério de Jesus Cristo, ela se reconcilia com Deus e se torna um povo que pertence a Deus. Portanto, um santo não é simplesmente uma pessoa religiosa, mas alguém que foi salvo de todos os pecados e se tornou um ser em quem o Espírito Santo de Deus pode habitar. A pessoa que tem este Evangelho da Salvação, Paulo diz que aperfeiçoe a santidade. Aqui, a santidade não é uma condição para obter a salvação, mas um mandamento para que uma pessoa que já recebeu a remoção dos pecados guarde a sua fé. Uma pessoa que recebeu a eliminação dos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito é uma pessoa que já se tornou justa, tendo recebido o apagamento dos pecados diante de Deus. No entanto, a vida daqueles que se tornaram justos por crer na justiça de Deus é uma vida em que naturalmente escapam das coisas impuras da carne e do espírito e vivem oferecendo-se para a propagação do Evangelho de Deus. Isto não é eliminar o pecado por esforço humano, mas uma vida de justiça vivida pela fé, porque receberam a salvação que já foi realizada. Além disso, esta palavra mostra o relacionamento entre o apóstolo que prega o Evangelho da Água e do Espírito e os santos. Paulo diz aos santos, acolhei-nos em vosso coração. Isto não fala de um simples relacionamento humano, mas é uma palavra para guardar pela fé o relacionamento espiritual ligado em torno do Evangelho. O apóstolo que prega o Evangelho da Água e do Espírito e os santos que aceitaram esse Evangelho não estão apenas em um simples relacionamento de mestre e discípulo, mas são a mesma comunidade de fé que propaga o Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, Paulo diz aos santos que é um relacionamento em que desejam morrer junto e viver junto. Esta expressão tem um sentido muito profundo, porque o apóstolo que prega o Evangelho e o santo que crê no Evangelho habitam dentro da mesma graça da salvação. Eles são pessoas com o mesmo propósito e também estão em um relacionamento como um só corpo um com o outro em Cristo. Aqueles que receberam a remoção dos pecados dentro do Evangelho da Água e do Espírito vêm todos a formar a Igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo também diz que não fez injustiça a ninguém, não prejudicou ninguém e não enganou nem tomou de ninguém. Isso mostra que o ministério de pregar o Evangelho não é para o lucro ou o poder humano, mas que eles são puramente cooperadores para a propagação do Evangelho. O ministro que prega o Evangelho da água e do Espírito não é uma pessoa que vive para a sua própria glória, mas uma só família de fé que vai pelo mesmo caminho, trabalhando e pregando juntos o Evangelho da água e do Espírito. Paulo diz que, mesmo em meio a muitas tribulações, transborda de consolo e alegria quando pensa nos santos. O caminho de pregar o Evangelho é um caminho com muitas adversidades. Mas ver as pessoas recebendo a eliminação dos pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito, e vivendo uma vida para a propagação do mesmo Evangelho, torna-se a maior alegria e consolo para o ministro. Em última análise, olhando para 2 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 4, sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, esta palavra mostra duas verdades importantes. Primeiro, uma pessoa que crê no Evangelho da salvação realizado por meio do batismo e da cruz de Jesus Cristo já se tornou um filho de Deus e, assim, é alguém que veio a viver a vida de um evangelista, como o apóstolo. Segundo, o apóstolo que prega este evangelho e os santos que creem nesse evangelho vieram a formar uma comunidade ligada uns aos outros, com amor dentro da mesma fé. Portanto, a Igreja de Deus não é uma simples organização religiosa, mas como uma comunidade daqueles que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Tornou-se uma comunidade que vive junta como povo de Deus. Dentro dessa comunidade, os santos abrem o coração uns aos outros. Unem-se com o amor da fé e vêm a viver para a propagação do Evangelho que agrada a Deus. A tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento e dá alegria. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando, assim, meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita? Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. Acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como, em tudo, vos falamos com verdade, também, a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque, em tudo, posso confiar em vós. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 16. Olhando para 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 16, sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, esta palavra não é simplesmente um conteúdo que trata de emoções humanas ou de conflitos internos da igreja, mas uma palavra que mostra como o coração de uma pessoa reconhece e se arrepende diante da verdade do Evangelho, e como a comunidade é, em última análise, restaurada. No centro está que a tristeza, segundo a vontade de Deus, realizou o verdadeiro arrependimento dentro do Evangelho e ocorreu a obra de reconstruir a igreja. Primeiro, Paulo fala de sua própria situação ao chegar à Macedônia. Ele sofreu tribulação de todos os lados e estava em um estado muito difícil, tanto física quanto mentalmente. Por fora havia lutas e por dentro havia temores. Isso mostra a vida realista de um apóstolo que prega o Evangelho. No entanto, Deus, como Deus que conforta os abatidos, consolou Paulo enviando Tito. A notícia que Tito transmitiu a Paulo não era uma simples notícia, mas a notícia de que a igreja de Corinto havia aceitado a exortação do Evangelho e o coração deles havia mudado. Os santos tinham saudade de Paulo, choravam e mostravam zelo por ele. Ao ouvir essa notícia, Paulo ganha grande alegria. Isso mostra o fato de que o coração das pessoas muda diante da verdade do Evangelho. Paulo fala do fato de que a carta que enviou entristeceu os santos da igreja de Corinto. No entanto, ele diz que agora não se arrepende, porque essa tristeza não terminou como simples tristeza, mas levou ao arrependimento. Aqui, Paulo explica um princípio espiritual muito importante. Ele diz que a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento e faz unir-se ao Senhor. Sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, a tristeza, segundo a vontade de Deus, é um coração que reconhece as próprias faltas diante do Deus da verdade. Por isso, Paulo diz que a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento para a salvação, que nada tem de que se arrepender. O arrependimento de que se fala aqui não significa simplesmente palavras que reconhecem uma falta, mas significa a direção do coração mudando diante do Evangelho. Uma pessoa depor a sua própria justiça ou os seus pensamentos e aceitar a verdade da salvação de Deus é o verdadeiro arrependimento. Por outro lado, a tristeza do mundo é meramente a tristeza sentida por causa do resultado do pecado. A tristeza do mundo pode lamentar a própria situação ou lastimar um fracasso, mas não pode fazer retornar a Deus. Por isso, Paulo diz que a tristeza do mundo, em última análise, produz morte. A tristeza experimentada pelos santos da igreja de Corinto era a tristeza segundo a vontade de Deus. Essa tristeza trouxe várias mudanças ao coração deles. Eles vieram a ter um coração fervoroso para com Deus, consideraram o pecado com indignação, e a saudade e o zelo para com Paulo também apareceram. Além disso, mostraram uma atitude firme para corrigir os erros. Essas mudanças eram eles manifestando a própria inocência diante do Evangelho. Por meio deste acontecimento, grande consolo e alegria surgiram dentro da igreja. Tito ganhou descanso no coração ao ver a mudança e a obediência dos santos da igreja de Corinto. E Paulo, ao ouvir essa notícia, também ganhou grande alegria. O que inicialmente começou como conflito e tristeza, em última análise, levou ao arrependimento e à restauração dentro do Evangelho. Sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, a restauração da Igreja não se realiza simplesmente pela reconciliação humana. É uma obra que se realiza quando a verdade do Evangelho brilha sobre o coração de uma pessoa, e esse coração é humilhado diante de Deus. Quando o Evangelho faz uma pessoa reconhecer o seu coração errado e arrepender-se, a Igreja se torna uma nova mente e a comunidade é restaurada. Assim, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 16, mostra um fato importante. A tristeza segundo a vontade de Deus não é uma tristeza que destrói uma pessoa, mas uma tristeza que volta o coração diante do Evangelho para realizar a salvação e a restauração. Por meio desse arrependimento, a Igreja vem a ser edificada novamente como uma comunidade que transborda de amor, alegria e consolo. Em última análise, o Evangelho não é uma simples doutrina, mas o poder de Deus que muda o coração de uma pessoa e reconstrói a comunidade. Quando o Evangelho da água e do Espírito entra no coração de uma pessoa, faz com que ela reconheça o pecado, faz com que se arrependa, em última análise faz com que receba a salvação e dá o fruto de consolo e alegria dentro da igreja.